tira no ar. Tudo bem? Podemos começar, não? Muito boa tarde. Cumprimentar os nossos colegas deputados, cumprimentar especialmente também os membros da delegação que hoje se locou videoconferência para uma audição sobre os trabalhadores dos distintos estabelecimentos públicos do Exército. Estão comigo Raul Castro, deputada do Partido Social Democrata, Ana Miguel Santos, e também o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Não sei se estão a receber o som desta intervenção.
Nós estamos a receber o som perfeitamente.
Muito bem. Sendo assim, iríamos dar a palavra a um de vós para começar esta audição, faz favor.
Muito bem.
Agradecia que se identificasse.
Muito boa tarde, então.
Embora,
muito bem.
Como é um homem e uma mulher, portanto, quase que se pensamos isso. Muito obrigado.
O meu nome é Vítor Edmundo, estou aqui ao meu lado com a Maria Gil, a minha colega Maria Gil Branco. E queremos começar por agradecer aos senhores deputados e à senhora deputada a disponibilidade para nos ouvirem. Nós queríamos aqui fazer uma brevíssima introdução a este assunto que nos traz aqui, que é o seguinte. Queríamos começar por dizer que a reorganização dos estabelecimentos fabris do Exército foi um processo com alguma complexidade. Os estabelecimentos fabris, alguns deles com já centenários, regiam-se por um conjunto de diplomas já muito datados do tempo, desde 1947, 58, 60, etc, etc. Para se ter uma ideia da complexidade destes organismos, desde a primeira comissão que foi criada, a CORINDE, foi uma comissão criada para a reestruturação dos estabelecimentos fabris do Exército, até à sua conclusão, passaram 35 anos. 35 anos. E mesmo assim, este processo atravessou dois governos constitucionais, o 19º e o 21º governo. E, independentemente da apreciação que à época se poderia ter relativamente ao processo da reestruturação dos estabelecimentos fabris, houve, quer da parte dos representantes do governo, portanto, neste caso, do Sr. Secretário de Estado da Defesa, doutora Berta Cabral, como do Dr. Marques Perestrelo, e também dos representantes dos trabalhadores na altura, nomeadamente a Comissão de Trabalhadores da Manutenção Militar, houve sempre um ambiente de grande confiança, porque teve um princípio. E esse princípio foi a garantia que tanto a doutora Berta Cabral como o Dr. Marques Perestrelo nos deram de que os direitos dos trabalhadores dos estabelecimentos fabris seriam sempre salvaguardados. O reconhecimento público do seu vínculo seria uma realidade. E comprometeram-se e fizeram-no. Desde aquela data, portanto, estamos em 2013, quando isto se inicia este último processo.
Senhor Vítor Proença, eu peço imensa desculpa estar a interrompê-lo, só lhe ia pedir um favor. Se podiam ligar o vosso vídeo para nós podermos estar a vê-los.
Ah,
se faz favor, peço desculpa de interromper.
Nós temos o nosso vídeo. Ah, agora sim. Agora sim.
Vamos.
Está?
Já está?
Já está.
Obrigado, já está.
As nossas desculpas. E então, como íamos aqui dizendo, desde aquela altura, todos os diplomas que foram publicados, 2013, 2014, 2015, 2017, em todos eles, o vínculo público a estes trabalhadores era garantido, bem como o reconhecimento da sua antiguidade, desde que foram admitidos nos estabelecimentos fabris. Esses diplomas tiveram uma importância extraordinária, porque em 2018, a estes trabalhadores, fruto da lei do Orçamento de Estado para 2018, foi descontado todo o tempo de antiguidade nos estabelecimentos fabris para efeitos da progressão das cadeiras da administração pública. Já nessa altura, foi necessário que estes trabalhadores apelassem para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, que se viu obrigado a emitir um parecer sobre o assunto, porque o Exército continuava a dizer que tinha muitas dúvidas na aplicabilidade desta lei do Orçamento de Estado. A verdade é que conseguimos as progressões de acordo com a lei do Orçamento de Estado, então publicada. E passados 2 anos, aqui estamos nós com um novo problema. Ou seja, é um problema porque o Exército quer que seja um problema. E porquê é que nós dizemos isto? Porque das centenas de trabalhadores que nos estabelecimentos fabris, depois de obtido o reconhecimento do seu vínculo público, centenas deles concorreram aos diversos ministérios, foram para lá admitidos, saúde, educação, justiça, etc. Vários ministérios, os negócios estrangeiros, todos eles têm trabalhadores dos ex-jefas. E em nenhum destes ministérios se pôs o problema que nós estamos aqui a apresentar a Vossas Excelências, que é, não nos querem contar a nossa antiguidade e, por isso, os trabalhadores estão impedidos de gozar, de acordo com a lei de trabalho em funções públicas, impedidos de gozar um dia de férias por cada 10 anos de serviço. Em todos os ministérios, os nossos colegas que foram colocados nesses ministérios, nenhum tem qualquer restrição no gozo destes dias. Os que estão no Exército, para quem sempre trabalharam, é que estão a pôr dúvidas relativamente à sua antiguidade. E era esta ajuda, esta ajuda que nós, que é uma questão de justiça, que nós queríamos aqui trazer a Vossas Excelências, para que, se este assunto, que é um assunto de fácil resolução, que a própria Direção-Geral da Administração e Emprego Público já emitiu um parecer sobre este assunto que o Exército se nega em aceitar. Nós tivemos acesso, ultimamente, há uns tempos, tivemos acesso à resposta que o Ministério da Defesa deu a uma pergunta do Bloco de Esquerda sobre este assunto. E ficámos espantados, porque quem dá a resposta é o Ministro, que pede a resposta ao Exército, e o Exército dá uma resposta que é completamente desfasada da realidade. Mas a verdade é que está aqui escrita, e o Exército não aceita o parecer da DGAEP, que está aqui escrito, não aceita o parecer que a DGAEP, portanto, emite, que a DGAEP não tem dúvidas nenhuma, o serviço prestado, o cúmplice do serviço público deverá atender ao critério da existência de trabalho subordinado a uma entidade empregadora pública, seja qual for o título constitutivo da relação jurídica de trabalho. Mesmo assim, com esta clareza, o Exército teima em não aplicar esta lei. E é neste sentido que a gente quer trazer este assunto ao conhecimento de Vossas Excelências, para que possam intervir, junto, neste caso, do Ministério da Defesa, logo junto do Exército, para que rapidamente este assunto se desbloqueie, porque isto está a causar um mal-estar portanto, aos trabalhadores. Muitos deles têm familiares a trabalhar nesses ministérios, que foram seus colegas nos estabelecimentos fabris, uns estão a gozar esses dias e eles têm, portanto, não gozam esses dias, porque a entidade para a qual prestaram serviço não lhes reconhece esse direito. Sucintamente, é este o assunto que a gente está aqui e estamos ao dispor para qualquer esclarecimento que queiram da nossa parte.
Muito obrigado. Deputada do Partido Social Democrata, pretende intervir?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar os peticionários, portanto, deste pedido de audição, dizer que tomámos boa nota da situação que relatam e que, naturalmente, junto dos demais grupos parlamentares, tentarmos perceber também, e junto designadamente do Governo, não apenas no Ministério da Defesa Nacional, mas também, eventualmente, junto da Secretaria de Estado que acompanha estas matérias de emprego público, perceber o que é que está aqui, efetivamente, a obstacularizar esta situação. Portanto, agradecer o vosso cuidado e continuaremos a acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado também.
Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, Sr. Comodoro. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os senhores trabalhadores, portanto, dos distintos estabelecimentos fabris do Exército, e nas suas pessoas cumprimentar todos os trabalhadores que efetivamente se encontram nesta situação. Como disse o Sr. Vítor Edmundo, de facto o Bloco de Esquerda tinha feito uma pergunta, portanto tinha enviado, portanto, duas perguntas ao Ministério da Defesa Nacional, em julho passado, em julho de 2020, e recebemos a resposta, portanto, um mês depois. Da nossa parte, achamos que é incompreensível esta posição da parte do Governo, neste caso concreto, da, portanto, do Exército, até porque isto, temos aqui uma situação de discriminação que não é aceitável. Efetivamente, estes trabalhadores passaram por um processo um pouco complicado, pelo menos desde 2014, em que tivemos a reestruturação destes estabelecimentos fabris, onde foi reconhecido o vínculo público dos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército, e onde lhe foi aplicado o regime jurídico dos trabalhadores em funções públicas. E como muito bem disse o Sr. Vítor Edmundo, de facto, a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público considera que esses trabalhadores têm direito ao tal acréscimo de um dia de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado. Portanto, não compreendemos esta posição da parte do Exército, que, enfim, elenca um conjunto de leis e de medidas, portanto, diversas, aparentemente contraditórias da nossa parte, para tentar justificar da nossa parte o que é o injustificável. Portanto, não tem qualquer sentido que outros trabalhadores que pertencem aos estabelecimentos e que, enfim, foram alocados a outros ministérios, enfim, têm os seus direitos reconhecidos e estes, efetivamente, isso não lhes é aplicado. Portanto, da nossa parte, com certeza que também procurando junto de outros grupos parlamentares e também junto do Governo, com certeza, neste caso concreto também do Ministério da Defesa e não só, tentar perceber relativamente a esta matéria, o que se passa efetivamente relativamente a este caso, e estamos dispostos, enfim, a apresentar algumas iniciativas neste âmbito para que estes trabalhadores não continuem discriminados e porque isto, portanto, conduz uma situação de desmotivação e face à Constituição da República Portuguesa, portanto, isto tem implicações a nível do direito de igualdade, portanto, isto não se admite. E, da nossa parte, isto até poderá aqui evocar alguma norma inconstitucional. Portanto, da nossa parte, os trabalhadores poderão contar, com certeza, com o Bloco de Esquerda e iremos, enfim, brevemente, também, voltar a pegar o mesmo assunto e, naturalmente, enfim, também, contactando os trabalhadores a este nível, porque achamos que isto é uma matéria importante e que necessita de ser resolvida de forma positiva, a contento desses mesmos trabalhadores. Era só muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, quer intervir? Faça favor.
Que é assim, muito obrigado, muito boa tarde e os meus cumprimentos aos nossos interlocutores e que pediram esta audição, que já nos conhecemos, já nos víamos há alguns anos, mas conhecemos em muitas antigas lutas, designadamente em torno dos problemas relacionados com a evolução que nos últimos anos se verificou ao nível dos chamados estabelecimentos fabris das Forças Armadas, da manutenção militar, enfim, de todas essas empresas desse setor que foi, conheceu alterações muito significativas nas últimas décadas e que suscitaram grandes lutas da parte dos seus trabalhadores no sentido de poder salvaguardar os seus postos de trabalho, os seus legítimos direitos. E, portanto, queria saudá-los. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção desde o início, porque estava numa outra audição, mas eu li a documentação que nos enviaram e, portanto, ainda ouvi alguns minutos da intervenção do Sr. Vítor Edmundo e, portanto, eu fiquei a par deste problema, que, de facto, não deixa de ser insólito, de facto, que haja da parte do Exército uma recusa em admitir um direito que foi adquirido por estes trabalhadores, cuja aquisição não não oferece dúvidas a mais ninguém e, portanto, justifica-se que haja também da parte da Comissão de Defesa Nacional uma intervenção sobre esta matéria, o que obviamente não deixaremos de fazer pelos vários mecanismos que temos ao nosso dispor, designadamente através da fiscalização da atividade governativa, sabendo-se como há a nível de governo uma Secretaria de Estado precisamente para se ocupar destes problemas relacionados com os recursos humanos ao nível das Forças Armadas, apesar de se tratar aqui de pessoal civil, naturalmente que é pessoal civil que está ao serviço de uma entidade que é um ramo das Forças Armadas, mas que está sob tutela do Ministério da Defesa Nacional e, portanto, naturalmente que haverá da nossa parte a preocupação de questionar o Executivo por forma a que o Exército cumpra com aquelas que são as suas obrigações. E, portanto, do nosso ponto de vista, a questão que aqui coloca não nos oferece qualquer dúvida e, portanto, haverá também da nossa parte melhor empenhamento no sentido que este problema se resolva quanto antes e que os direitos dos trabalhadores, que os direitos que estão consagrados sejam, de facto, reconhecidos na prática. Muito obrigado.
Obrigado. Pedia aos senhores membros da delegação se querem editar alguma coisa a mais, por favor.
Muito obrigado pelo vosso entendimento sobre a questão. Nós não temos mais nada a editar, só queremos reforçar o nosso agradecimento a todos os senhores deputados e à senhora deputada. Agradecer o vosso empenho e que não se esqueçam de nós. Porque estes trabalhadores foram dispersos por muitos sítios, perderam aqueles contactos mais diretos, nós continuamos a encontrar-nos todos, portanto, periodicamente vamos contactando uns com os outros, mas é muito difícil, porque isto é de norte a sul do país, mesmo aqui, portanto, na capital, há muitas unidades militares, muitos organismos militares, e toda a gente está expectante relativamente a esta nossa audição que os senhores nos concederam e que nós, mais uma vez, agradecemos muito. Muito obrigado por tudo.
Obrigado.
O meu muito obrigada.
Damos por encerrada, então, esta audição, caros colegas, muito boa tarde para todos. Obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.